E diria ao pastor, Enzo, que veio em Lucas, capítulo 17, verso.
Diz assim, irmãos, em Lucas, capítulo 17, verso 1 e verso 2, diz assim: E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe fizessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos.
Os pequenos de Jesus são vocês. Jesus tem grande cuidado em ninguém ofender vocês, ninguém fazer mal para vocês, ninguém falar ou tocar a mão de vocês, porque vocês são os pequeninos de Jesus. E nós vivemos nos dias difíceis, nos dias em que muitas vezes nós passamos por situações e só Deus pode nos livrar. Então, eu vou falar hoje, não advertindo, não demonstrando, mas é um alerta, simplesmente um alerta. Por quê? Porque aqui neste lugar, neste público, só quem pode ensinar é o pastor Edson, e a quem ele é autorizado, e o pastor presidente doutrina. Ele também, o pastor presidente, pode doutrinar e o pastor Edson ensinar. E eu estou aqui também com a ordem do presidente para ensinar o que o Espírito Santo colocar no meu coração, na minha boca, e me direcionar para que ele transmita a mensagem para vocês. Então, eu pediria à igreja que ficasse de pé e vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo tome e faça com que cada coração saia aqui satisfeito, alegre, fortificado e revestido em poder. Pai Celestial, nós estamos reunidos na tua presença, porque sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor vive em mim para sempre. Tu, Senhor, não me deixaste órfãos, mas nos mandaste o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos conduz para que possamos, Senhor, ser dirigidos pelo teu poder. Pai Celestial, tem misericórdia de nós, misericórdia da minha vida, da minha boca, da minha vida, que eu possa, Senhor, transmitir a tua palavra, e possa estar aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, porque, Senhor, nós somos teus servos. Sim. E aqui nós estamos para aprender de ti, que és manso e humilde de coração. Fala, Deus, Pai. Usa-nos, ó Pai, e abençoa-nos, ó Pai. Abençoe o nosso pastor aqui, pastor Edson, e abençoe o nosso presidente, pastor Leão. E abençoe-nos todos os teus membros, todos os membros e todos os obreiros deste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, irmãos, o que é escândalo? É o fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos. O escândalo pode acontecer na família, no trabalho, na igreja. Na família, muitas vezes é normal entre esposo e esposa acontecer problemas. Então, é onde nós temos que ter todo o cuidado, porque o inimigo lança tentações, lança ocasiões, lança uma série de dificuldades. Por exemplo, eu estava esses dias com minha esposa mulher para fazer exame começava às 8 horas da manhã e ia terminar 2 horas da tarde, 3 horas. E eles avisaram eu e a minha esposa, mas não avisaram duas irmãs que estavam no local. Então, aquelas duas irmãs ficaram sem aviso e sem poder voltar para casa, porque tinha que, de duas em duas horas, tinha que fazer o teste na vista para poder completar o exame. Então, as duas ligaram para o esposo. Só que uma recebeu logo uma batida de telefone na cara. Então, meus irmãos, a irmã deve ter passado por situações difíceis com o esposo, porque logo deu a entender que o esposo não entendeu o que ela queria falar. Então, meus irmãos, é uma situação que não só as irmãs, mas os irmãos também passam. Então, o inimigo lança sérias dificuldades na família. Então, tem que haver entendimento entre esposo e esposa, entre filhos e filhas, entre a família toda, para poder a igreja ser fortalecida e não ter problemas. Porque a igreja, a família tendo problema, a igreja também sofre com isso. Então, quando a família, todas as famílias da igreja são bem sucedidas, estão bem encaminhadas, então o pastor vive tranquilo, feliz e alegre. Porque o problema vem para o pastor. Pastor, tem toda dificuldade. Meu esposo está com ciúmes. Aí a esposa vem, pastor, minha esposa está com dificuldade. Eu estou com dificuldade. Minha esposa está com ciúmes. Então, tudo isso dificulta bastante para a igreja, para a direção da igreja. Então, nós temos que orientar isso tudo e eu, com ordem do nosso presidente, com ordem do nosso pastor Edson, eu vou fazer o possível de orientar os irmãos o que puder. Então, tem um outro condições de sonho, por exemplo, uma história que eu conto. Um cidadão sonhou que a esposa dele tinha adulterado com o maior inimigo dele. E aí aconteceu o seguinte: ele acordou chutando tudo e dizendo: vai embora, porque você adulterou. E ela disse: não, mas eu não adulterei, porque eu sou fiel a você, eu sou sua esposa, se eu me entregar, vou para o inferno. Se não quero saber, vai embora, porque eu não quero mais saber de você. Então, aí ela saiu com os filhos, sofrendo todas as consequências. Depois ele foi saber que aquela pessoa que ele sonhou tinha morrido há muito tempo. E tudo mentira. E aquela esposa, a família foi desfeita, foi dissolvida, e muitos sofrimentos com a família. Então, meus irmãos, o diabo não fica satisfeito com uma família feliz. O diabo fica furioso quando vê alguém feliz, servo de Deus. Por quê? Porque Jesus foi preparar o lugar. Mas o diabo disse: não, eu vou levar eles, não quero que tu vá para o lugar que Jesus te preparou. Eu quero te levar para perto de mim. Então ele faz de tudo para levar o servo de Deus para perto dele, porque sabe que quando Jesus vier, os servos de Deus não vão para perto dele. Aqueles que morreram por causa de Cristo, no início, quando da igreja, foram para o seio de Abraão, foram para o lado de Jesus, para o lugar que Jesus preparou. Mas aqueles que ficaram, nós hoje em dia, temos que ter todo o cuidado para não termos a direção do diabo na nossa vida. Porque se nós tivermos a direção do diabo na nossa vida, o diabo fica satisfeito, dizendo: ó, está vendo? É meu servo, minha serva. Então, ele fica satisfeito, mas quando a gente tem a direção de Deus, do Espírito Santo, ele fica furioso. Mas não adianta, porque a Bíblia diz: resistir o diabo na perna e ele fugirá de vós. Nós não podemos ter medo do inimigo. O inimigo está derrotado no nome de Jesus. Ele faz tudo para derrotar o servo de Deus, mas sobre a sua vida ele não tem poder. Então, sobre a sua vida, quem tem poder é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem manda na sua vida. O Espírito Santo é quem ordena na sua vida. O Espírito Santo é quem dirige a nossa vida. Então, nós não temos razão de temer, de ter medo. Porque se se o diabo atacar, eu vou ver, não vai derrotar ninguém, porque ele não tem poder de derrotar. Ele tem poder de tirar a vida e dar a vida, é Deus. O diabo não toca na vida de ninguém. Tocou na vida de Jó, mas tocou com a permissão de Deus. E não tocou em vão, porque Deus queria mostrar para ele que Jó era fiel. Jó já sabia que Jó ele era fiel. Deus já sabia que Jó era fiel. Mas o diabo deixou uma dúvida, lançou uma dúvida. E Deus, para provar, tirar a dúvida do diabo, Deus provou que ele sabe o que está fazendo. Então, nós não devemos ter medo. Mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as provações, então não devemos ter medo. Porque tem diferença entre provação e pecado. Quando é provação, nós temos a razão. Nós temos a alegria de receber a recompensa. Jó recebeu a recompensa. O segundo estado dele foi melhor do que o primeiro estado. Então nós também, quando passamos por provação, nosso segundo estado é melhor do que o primeiro, porque Deus estende as mãos e nos leva para um lugar seguro, nos leva para lhe dar a bênção que nós precisamos. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com o inimigo, porque ele vem e vem sorrateiramente, dizendo que é amigo, dizendo que não, sabe que de fato Deus falou, mas sabe que não é assim, é assim, é assim, é assim, é assim que me enganou Adão e Eva, pode enganar qualquer um de nós. Então vamos ficar alertos, alertos, vamos ficar tranquilos, sabendo que Deus vai nos livrar. Então, meus irmãos, vamos ser fiéis ao Senhor. A família é muito importante na igreja, a família é muito importante para Deus. Tanto que, quando Deus criou o homem e a mulher, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E também disse: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então ele criou o homem e a mulher. O homem é o cabeça, né, da casa. A mulher é a disjuntora, é a sua companhia, mas não deixa de ser também uma pessoa que tem o mesmo valor que o homem para Deus. Mas tem homem que pensa, eu sou cabeça, eu tenho um cunhado que ele diz que quem tem que mandar na casa é o homem, não a mulher. Então, eu já disse para ele, então o senhor vai ser meu professor, só que até hoje ele não conseguiu me dobrar, porque quem manda na casa é a mulher. Então, nesse caso, nós temos que dar consideração para a esposa. Quem manda lá sou eu primeiro, mas acontece que eu dou valor para a minha esposa. Dou valor para a minha esposa porque muitas vezes ela fala, eu vou fazer qualquer coisa, ela diz, não, acho melhor assim, assim, assim. Então, eu entendo a palavra dela e ele dá certo. Em vez de quando eu vejo que não vai dar certo, eu digo, olha, você está errado. Porque é isso. Aí então chegamos ao entendimento. Só uma vez que nós tivemos uma briguinha, essa briguinha foi depois do final previsto. Foi o seguinte: eu cheguei no estacionamento do shopping e tinha um lugar, três vagas. No meio, coloquei o carro no meio. De um lado tinha A, do outro lado tinha B. Aí quando voltamos, aí chegamos no estacionamento, eu disse, nosso carro está no lado A. Ela disse, no lado B. Lado A, lado B, lado A, lado B, lado A, lado B. Aí quando chegou lá, aí quase que separamos nós dois. Mas depois eu digo, não, quando chega, quando é assim, a gente tem que dar razão, dizer, não, ela está com razão, ou então eu vou maneirar maneirar o corpo. E vamos entrar em acordo, porque isso aí não vai dar em nada, o inimigo quer separação, mas não vamos nos separar. E chegando lá, está o lado dela lá e o meu dele. Então não tinha razão nenhuma de nós estarmos discutindo. Então, meus irmãos, tudo isso é obra do inimigo. O inimigo lança problemas para a gente poder separar, para a gente poder ligar, para a gente poder estar obedecendo o inimigo. Os jovens têm que ser instruídos na palavra de Deus. As crianças têm que ser instruídas na palavra de Deus. Isso é o dever do pai e da mãe. ensina teu filho para mim que ele é verdade, e quando crescer, ainda se lembrará dele. Muitas vezes, o pai não ensina, o mundo ensina. Mas quando o mundo ensina, ensina errado. Porque ele ensina dentro da palavra de Deus, ensina fora da palavra de Deus. Então, mas os ensinamentos dos irmãos e das irmãs são importantes para os filhos. Então, os filhos têm que obedecer o pai e a mãe. Porque Jesus disse: deixarei a minha criancinha porque tu estás no reino dos céus. Por quê? Tem um grande sentido nisso. Porque as crianças são dependentes do pai e da mãe. São dependentes daqueles que instruem, daqueles que vão fazer com que eles andem no caminho do Senhor. Então, se as crianças são dependentes, e Jesus diz que se fizer igual com as crianças, não pode entrar no reino dos céus, então nós temos que ser dependentes de Deus. Ah, tem pessoas que dizem, eu não vou aborrecer Deus perguntando toda hora. Mas Ele quer que pergunte toda hora. Por quê? Porque se não perguntar toda hora, você vai fazer besteira. Você vai fazer coisas erradas. Muitas vezes você vai fazer qualquer compra, qualquer decisão que você tomar. Se você consultar Deus antes, você terá a vitória, você terá a bênção, a direção do Espírito Santo. Você poderá dizer, mas o Espírito Santo não fala comigo. Fala. O Espírito Santo está no seu coração. Desde que você entregou sua vida para Jesus, Jesus toma conta do seu coração, do Espírito Santo. Você foi regenerado, Essa regeneração que é voltar ao estado primitivo, onde Adão e Eva conversavam com Deus, e Deus falava com eles, todos os dias conversava com eles. Assim Deus também, porque você é servo de Deus. Então, nesse caso, você tem a alegria de ter o Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo quem orienta você, quem ordena sobre a sua vida, sobre a sua direção, e Ele está pronto a fazer com que você seja orientado para viver feliz com a sua família. Tanto isso serve para os jovens como para os irmãos e as irmãs. Todos nós temos que ter orientação do Espírito Santo. A escândalo pode vir do trabalho. Sumiu uma ferramenta. Ah, sumiu ferramenta, quem foi, quem não foi, vamos ver quem foi. E aí aparece um coitado lá e diz, oh, foi fulano de tal. Aí todo mundo, foi fulano, e manda ele embora. Mandou embora. Quando mandou embora, aí de repente apareceu a ferramenta. Ah, coitado, já foi embora, já passou fome, já sofreu as consequências da vergonha, e o coitado já virou coitado, mas aquele que falou ficou bem tranquilo. Então, meus irmãos, uma vez eu estava no banco, e na fila do banco, o banco lotado. Aí, uma pessoa da minha frente não disse para mim, mas correu lá com a segurança e disse que subiu o dinheiro dele. Logo eu me vi cercado por seguranças. E eu não arredei o pé do lugar. Quando eu me vi cercado por segurança, eu disse alguma coisa aconteceu. Aí aquele homem foi, de repente, achar o dinheiro embaixo da escrivaninha. Aí ele veio para mim e disse, o senhor me perdoe, porque eu pensei que o senhor tinha roubado meu dinheiro. Então, tudo isso são ciladas do inimigo. Essas ciladas do inimigo atormentam a vida de muita gente. E muitas vezes não tem a sorte de provar que o dinheiro está no banco. Outras vezes não tem a sorte de provar que está no médico. Outras vezes não tem a sorte de provar que estava bem em casa. Então, mas aí o inimigo está derrotado. Não vai ter poder na vida dos irmãos, não vai ter poder na vida dessa irmã, na vida dos jovens dessa igreja. Já está derrotado no nome de Jesus. Porque Jesus vai dar vitória para vocês viverem em obediência, em fé, em amor, em comunhão, em alegria, juntamente com o pastor Edson, que é pastor que é aqui, que Jesus colocou neste lugar, para orientar vocês, para dirigir, para estar sempre abençoando vocês. Na igreja não pode existir contendas, podendo causar tristeza ou falatórios também, podendo causar tristeza, dor e revolta e desânimo, trazendo tropeço para os pequeninos de Jesus. Você é pequenino de Jesus. Mas, muitas vezes, nem procede da igreja, procede de fora. Falatórios que ofendem a moral, ofendem a vida de vocês. Mas se vocês não podem perder, vocês têm que ter a alegria de dizer: eu estou com Jesus, vivo com Jesus, sou fiel ao meu Senhor. E vou vencer todas essas dificuldades. Se problema financeiro, vencer tudo, porque Jesus é o rei. Cristo falou isso aos apóstolos. É necessário que venha escândalo. É necessário. Por que é necessário? Porque o homem e a mulher têm livre-arbítrio de decidir, de pensar, de falar, de tomar atitudes. E nem todos são iguais. Só que no mundo é assim, mas na igreja não é diferente, porque na igreja é uma só fé, um só amor, uma só comunhão, uma só fé. Então, se houver divergência na igreja, então não é de Deus. Porque, por exemplo, se o pastor diz: você vai tomar conta da limpeza, aí outra irmã quer tomar conta da limpeza e começa a dizer: não, quem vai tomar conta sou eu. Então, quem vai tomar conta? Mas o pastor mandou. Não, quem está dizendo que vai tomar conta aqui sou eu, estou dizendo. Então começa aquela briga entre as irmãs, só que o pastor não fica sabendo, só que aquela irmã, o pastor mandou, deixa. Aí quando o pastor vai perguntar: por que você deixou? Ah, o pastor, porque a irmã falou que era ela. Então a irmã tem que ter a cautela. Diz: ah, mas se o senhor não fizer, o Espírito Santo vai me castigar. Não, porque quem vai castigar é o pastor que não está sendo orientado pelo Espírito Santo. Ele vai ser castigado, não você que está sendo orientado pelo Espírito Santo. Agora, se você tomar frente e tomar frente do pastor, aí sim, aí o pastor está orientado pelo Espírito Santo, porque ele não pode fazer nada aqui sem ordem do Espírito Santo. Então ele está sendo orientado. Então os irmãos têm que ter cautela em tudo que fazem, para não tomar parte, para não fazer aquilo que o pastor não manda. Porque, diz o nosso presidente, é azar desobedecer o pastor. Algumas notícias que foram consideradas escandalosas, perniciosas, injuriosas para a igreja, seus costumes e com palavras de heresias. Isto acontece porque não tem amor ao próximo. Falam sem medir as palavras, atingindo sentimentos, honra e até a igreja. Então, tem pessoas que falam e não pensam o que está falando. Pensa que está fazendo um bom. Pensa que está procedendo bem, não está procedendo errado. Falando que não deve, pensando que não deve, dizendo o que não deve. Então, isso aí traz uma série de consequências para a igreja. Não estou dizendo que aqui tem irmãs e irmãos assim, mas eu espero que não tenha. Porque se tiver, irmão, temos que ter a sabedoria. O pastor não pode dizer: ó, você está expulso. Não, ele vai com sabedoria. Ele vai dar a doutrina. Eu dormia na igreja muito. E o pastor Leró não tinha. Chega uma ocasião que eu acordei e estava dizendo: não sei mais o que fazer. Aí eu disse: eu não tinha jeito, porque eu tomava remédio e também, quando dormia um pouco em casa, eu dormia, ia para a igreja. Aí eu peguei e disse: e agora? Mas aí, um dia estava em casa assistindo a televisão, quando teve a pandemia, e aí o pastor Leão falando, eu estava voltando São Paulo. Quando eu acordei, dei um pulo, olhei o pastor Leão me olhando. Aí eu peguei e disse, daquele dia em diante eu não vou dormir mais na igreja. Então, meus irmãos, o Espírito Santo age. Então, eu tenho um cunhado que ele dormia na igreja, o pastor disse para ele, ó, se o senhor quer dormir na igreja, vai dormir em casa. Ele pegou, saiu e nunca mais pisou na igreja. Por quê? Porque o pastor não teve sabedoria. Mas graças a Deus que vocês têm um pastor que tem sabedoria. E nós temos um presidente que tem sabedoria. Se fosse outro, ele dizia, pastor, se rapaz sai, daí eu dormi em casa. Mas ele não teve sabedoria e me advertiu quando eu estava assistindo televisão, o Espírito Santo tocou no meu coração. E aí para diante agora quando eu quero ir para a igreja. Eu estou com sono, durmo de tarde. Então, eu não tomo mais remédio antes de ir para a igreja, eu tomo remédio depois que eu chego da igreja. Então, meus irmãos, tudo isso nós temos que ter sabedoria para não ter condições do inimigo vir a nos trazer problemas. A igreja é um conjunto de servos de Deus, semelhante à família. A igreja é um corpo. E Jesus é a cabeça, e a igreja tem os membros. Os membros da igreja quem são? Somos nós, vocês são os membros, um faz um serviço, outro faz outro, faz outro, assim como o nosso corpo, a perna faz um serviço, o braço faz outro serviço, e assim por diante. Assim somos nós, na igreja. Então, meus irmãos, vocês têm a alegria de ser servos do Senhor, servidores que servem ao Senhor com alegria. E todos nós servimos aqui com alegria, até quem faz, cata o papel que caiu no chão, está fazendo o Senhor isso, porque aqui é a casa do Senhor. A casa que o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos dá a paz, nos dá o amor, nos dá a direção. Então nós temos a alegria de estarmos aqui servindo ao Senhor. Então por isso que devemos evitar boatos. Quem espalha boatos sofre o mesmo castigo que quem comete escândalo. Além de mentir, ainda espalha mentira, porque muitas vezes querem justificar o seu erro. Tem muitos espalhadores de boatos que querem que erram, estão errados, estão em pecado, mas querem que outras pessoas entrem em pecado. Então começa a espalhar o boato que eles querem que a igreja pegue também. Então devemos ter todo cuidado. O espalhador de boato, ele é tão castigado quanto aqueles que praticam também o escândalo. Então, temos que evitar de estar no ouvido. Muitas vezes, o pastor, sem perceber, dá oportunidade para alguém, porque ele já tem orientação e só dá oportunidade para quem ele conhece, para quem ele sabe que vai trazer palavra boa. Porque quem vai trazer palavra mal, fala uma palavra mal, aí a igreja, para corrigir a igreja depois é difícil. Porque às vezes tem gente que fala tão bem que o diabo engana. Parece que falou de Deus, não, esse é de Deus, esse é de Deus. Mas não é, muitas vezes é coisa errada. Dá um trabalho violento para o pastor. Então vocês têm que ter todo o cuidado de andar em união e sabendo qual é a vontade de Deus. E muitas vezes pode escandalizar muita gente indo para outra igreja, ou mesmo fundar ministério, levando consigo o pecado da rebelião. É triste, porque quem se rebela da igreja leva consigo uma quantidade enorme de membros. Então a igreja às vezes fica lotada. Eu, quando dirijo a igreja, muitas vezes nessa vida tira essa tristeza, e muitas vezes chorar pelos membros que saíram. Por quê? Porque a igreja estava lotada e surgiu um membro lá dizendo, não, vamos sair, e será que o pastor não sabe de nada, o pastor é o último a saber. Então vamos sair porque eu não estou contente, porque o pastor é assim, então porque está acontecendo isso, porque a nossa é assim, porque nós sabemos de problemas que não estão de providência, não estão de providência, então aí leva consigo muitos outros rebelados. Só que Deus vai pedir conta de tudo isso. Então a igreja, o nosso presidente, costuma fazer tudo para que tenhamos tenhamos paz, tenhamos santificação, tenhamos amor, tenhamos comunhão. Então, o nosso presidente é muito cauteloso nisso. Então, nós temos que ter cautela e também viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, nós não podemos ver o Senhor. Tudo é escrito em um livro que pode levar-lo à condenação no dia do juízo, cuja condenação ou justificação quem vai determinar é Jesus. Então, esses revelados vão ter dificuldades para justificar-se com Jesus. Então, não vamos atrás de revelados. Vamos viver a vida que Jesus quer que vivamos no nosso lugarzinho, como membros, como obreiros, como trabalhadores do Senhor, mas todos no lugar que Jesus colocou. Com orientação do pastor, orientação do Espírito Santo, vivendo em nós. Não devemos criticar, porém aconselhar as pessoas envolvidas em escândalo. Não devemos negligenciar o dever de levarmos ao pastor para que a omissão não seja um escândalo maior. Muitas vezes a pessoa diz, não vou levar o problema do pastor que já está com a cabeça cheia. Mas acontece que a omissão pode causar uma série de problemas. Então é melhor levar para o pastor e o pastor tomar a providência naquilo que precisa tomar, ele vai tomar a providência. Então, vocês têm que ter cautela, ter sabedoria, porque mas, o pastor sem vocês, o pastor não pode dirigir, não pode comandar, não pode levar a igreja em frente. É vocês que estão ajudando o pastor. O pastor é aqui um servidor de vocês. O pastor é aqui um servidor de vocês. Assim como Jesus foi um servidor nosso, assim o pastor é um servidor. Então ele não está aqui para fazer aquilo que ele quer, mas ele quer que ele faça aquilo que o Espírito Santo mandar. Então vocês têm que ter a orientação do Senhor Jesus e a obediência ao pastor também. Então devemos orar por parte das pessoas que procedem desta maneira e perdoar os arrependidos. Aqueles arrependidos nós devemos perdoar. Mas os que não se arrependem, e vão para onde quiser, mas deixem vocês em paz e vivam em paz com Jesus. Nós somos o sal da terra. O sal não pode se tornar insípido, porque se torna insípido como e restaurar o sabor. Então, o sal da terra, ele salga e tem que saber ter a dosagem certa para salgar. Porque se não tiver a dosagem certa, vai ficar ou muito salgado, ou então não vai ter sabor nenhum à comida. Assim é a igreja do Senhor, nós somos o sal da terra. Vocês têm que, o sabor do mundo tem que estar em vocês. Quem olha para vocês vê o Espírito Santo, vê que a luz de Deus está sobre vocês. Então, vocês têm que ter a orientação de Deus para ser o sal da terra. Não pode se tornar muito saudável. Como se tornar saudável? Se torna salgado sendo fanático. Eu era fanático logo que me converti. Eu olhava para um e dizia, está no inferno. Olhava para outro e dizia, está no inferno. Olhava para outro e dizia, está no inferno. Olhava para outro e dizia, está no inferno. E assim, só eu que ia para o céu. Espero que aqui não tenha fanáticos. Espero que Deus esteja com vocês, amando uns aos outros, sem pensar dessa forma. Então hoje eu me converti, hoje eu vejo todo mundo superior a mim. Não vejo mais como eu via quando eu me converti, pensando que eu era o maior, eu era o grande, eu era o especial de toda a igreja. Então, meus irmãos, espero que vocês sejam temperados naquilo que o Senhor quer que faça. Insípido é quando não tem o Espírito Santo, não ora, não busca o Senhor. Não tem a palavra de Deus no coração, então se torna insípido. Não dá sabor para o mundo. Então vamos ter a alegria de dizer: o Espírito Santo está comigo, a minha vida é de Jesus, e eu vou levar a palavra de Deus aonde quer que ele me mandar. Ah, mas eu não tenho condições de sair, de pregar, não tenho condições de subir no púlpito. Você não tem condições de subir no púlpito. Por quê? Porque não chegou ainda o seu tempo. Ou então, quando Deus mandar, Não precisa você dizer, eu vou subir, porque o pastor mesmo vai saber. Aquele lá tem que falar hoje. Muitas vezes, o irmão se chega na igreja e fica sem saber se vai falar. Aí o pastor levanta, ó, ele vai falar, irmão, mas eu, pastor? É, eu já sabia que o Espírito Santo me falou, então o Espírito Santo falou no coração do irmão, mas falou no coração do pastor. Agora, aquele coração, se o Espírito Santo fala no coração do irmão e não fala no coração do pastor, é porque ainda não chegou a hora de você subir no culto. E chegando a hora de você subir no culto, se o pastor tem ordem não der, se o pastor não der a oportunidade para você, o Espírito Santo vai castigar ele, porque ele tem que estar sob a ordem do Espírito Santo. Então, se vem um irmãozinho, irmãozinha, vem pobrezinha, senta aí, e o Espírito Santo diz para ele, faz isso, aí ele não faz, o Espírito Santo vai tomar a posição sobre ele, não é sobre aquele irmão. Então, você não pode se preocupar em querer dizer, oh, o Espírito Santo está me mandando para ir para tal lugar. O pastor errou. O Espírito Santo diz, o pastor ainda não. Você não vai. Não, eu vou, o Espírito Santo está me mandando, eu vou. E vai, chega naquele lugar, não é como ele pensava. Aí volta envergonhado sem saber o que fazer. E quando o Espírito Santo manda, ele dá as orientações de tudo. Vai para a direita, vai. Esquerda, vai, entra naquela casa, entrou. Agora fala de Jesus, falou. Ali não tem crente nenhum. Quer aceitar Jesus? Quer. Então ele salva aquela casa. Aí a própria casa pergunta, o senhor tem para onde ir, pastor? Não, a sua família não. Não, nós não temos. Então vocês vão morar aqui em casa. Assim o Espírito Santo faz. Agora se vai sem saber o que fazer, sem orientação de Deus, do pastor, da igreja, vai só sofrer grandemente. Então, meus irmãos, vamos ter muita cautela em tudo, porque se não tivermos cautela, nós vamos só sofrer. E aqui não tem sofredor, aqui só tem vitorioso, abençoados, que Deus oriente em tudo, está vivendo para a glória de Deus, a família feliz, servos de Deus, servas de Deus, que sabem entender um ao outro e que vivem para a glória de Deus. Então, vocês são abençoados. Vocês são servos de Deus feliz. O filho de Deus tem privilégios. Um dos maiores privilégios que o filho de Deus tem é ser herdeiro de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, é herdeiro de Deus. O herdeiro é a felicidade de ter a herança do Pai. Jesus foi o primeiro que recebeu a herança. E nós estamos co-herdeiros com Cristo, porque nós vamos receber a herança também. Então nós temos a alegria de ser co-herdeiros de Cristo, a herança de Deus nós vamos receber. Ter o testemunho do Espírito Santo, nós temos o privilégio de ter o testemunho do Espírito Santo. Esse privilégio que nós temos é só os santificados, purificados pelo sangue de Jesus, os regenerados. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma regeneração, a regeneração de sermos salvos por Jesus. Então, essa salvação somente quem aceita Jesus. E nós aceitamos Jesus, vocês aceitaram Jesus, e nós dois estamos felizes, alegres e contentes, porque nós somos filhos de Deus e herdeiros de Deus, e temos o testemunho do Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está no nosso coração e tudo que a gente faz é ordenado, é guiado, é orientado pelo Espírito Santo. Você, meu irmão, é servo de Deus. Você, minha irmã, é uma serva de Deus. E o inimigo não tem poder sobre a vossa vida. O inimigo está derrotado. Tudo aquilo que fala de você está derrotado, cai por terra agora. Tudo aquilo que fala, dizem de você, caia de maus, caia por terra agora. Porque nosso Deus é grande. A vitória é sua em nome de Jesus. O Espírito Santo está com você. Jesus é o Criador dos céus e da terra. O Pai é o Criador. E nós temos a alegria de ter um Pai maravilhoso.
Nós temos a alegria de ter um Pai maravilhoso. Então, Ele é poder, Ele fez os céus e a terra, e tudo que neles há. Nós temos obra das suas mãos, você é obra da mão de Deus. Deus não ia criar você, salvar e santificar para mandar você viver. Deus não ia salvar você, santificar e dar bênçãos para vocês para mandar vocês para o abismo. Deus quer dar o melhor para vocês, porque Ele disse: onde estiver, esteja agora, vós também vão estar. Vocês vão estar aonde Deus preparou o lugar. Agora, tem uma advertência que Jesus disse para você, disse para mim e para todos nós. No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Então você pode pensar: não, mas eu estou com Deus, eu não vou ter tribulação. Sim, você vai ter. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflição. No mundo você tem aflição. Nós temos aflição. Não tem esse que não tem aflição. Jesus teve aflição. Quando ele está jejuando e viu que ele estava com fome, disse: ó, transforma dessas pedras em pães. Aí Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo foi derrotado. Assim também você. Você tem a autoridade de Deus para que possa resistir o diabo na fé com a palavra. Com a palavra você resiste o diabo. Então, meus irmãos, resiste o diabo na fé, resiste o diabo na fé e fugirá de vós. Ele não tem autoridade sobre a sua vida, porque você é superior a todo o inferno. Você é vencedor e inferno nenhum, demônio nenhum pode tocar na sua vida. Os filhos de Deus têm responsabilidade, a responsabilidade de imitar Deus. Imitar Deus como? Se nós somos pecadores. Jesus disse: imitar a Deus, não vê, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E ele, assim, como homem, ele sofreu as mesmas consequências nossas. Como homem, ele sofreu as mesmas tentações nossas. Como homem, ele sofreu as mesmas dificuldades nossas. Como homem, ele sofreu as mesmas fome que nós. Como homem, ele sofreu as mesmas problemas que nós. Mas tinha o Pai do lado dele. E ele venceu todas as dificuldades. E ele mesmo, ele sendo a palavra, pelo princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do Unigênito de Deus. E nós vimos a glória de Deus aqui. Assim, os homens podem ver a glória de Deus na sua vida, porque a luz de Deus resplandece em você, resplandece no mundo. Vocês são a luz que resplandece, que muita gente vê e se converte pelo testemunho de você. Então, devemos viver em pureza, pureza de vida, pureza de alma, pureza de coração, pureza que Deus quer, porque é a santificação que nos faz tudo, é a sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, sem essa pureza, sem o sangue de Jesus na nossa vida, nós não vamos vencer as dificuldades. Por isso que a gente tem que resplandecer como astro, porque a luz que está em nós, ela resplandece, e a luz, esta luz, está para nos dar a bênção de recebermos o Espírito Santo conosco e vivermos do lado dele, orientado por ele. Que Deus abençoe os irmãos e abençoe a todos vocês, sejam vitoriosos. Não deixe o inimigo mudar em vocês. Quando vier qualquer problema, vocês já estão investidos. Mande o inimigo embora. Não deixe o inimigo mandar na casa de vocês. Quando vier qualquer problema, mande o inimigo embora. Não deixe o inimigo mandar na igreja. Quando vier qualquer problema, mande o inimigo embora. O inimigo é audacioso. Pensa que não entra na igreja, ele entra na igreja. Mas ele entra com aqueles desobedientes. Porque ele sabe que por desobediente ele tem autoridade. Mas você que é filho de Deus, ele não tem autoridade. O inimigo está derrotado. Então vocês são vitoriosos, porque o inimigo não tem poder sobre a vida de vocês. Então, com os filhos dele, ele deita e faz o que bem entende. Deixa na calçada, deixa nos lixos, deixa nas drogas, deixa, faz o que bem entende. Mas aí vem a conversa, vem a oportunidade. Eu tive a oportunidade logo que me converti. Eu era viciado no cigarro. Não tinha jeito. Eu tomava um café, aí eu ia jogar o cigarro fora e buscava o cigarro e fumava. Foi um dia antes de me batizar, eu ia com os irmãos para a igreja, aí eu disse para os irmãos, bom, Jesus não quer que eu deixe de fumar. Eu fumo, eu como café, busco o cigarro e eu joguei. Aí o irmão disse, o senhor vai para o inferno. Ele disse, como? Ele disse, porque Jesus quer que o senhor deixe de fumar, o senhor não vai deixar disso porque o senhor não quer. Se eu quiser, o senhor quiser ir para o céu, o senhor tem que deixar. Se eu quiser ir para o inferno, o senhor continue onde está. Aí eu disse, não, eu quero ir para o céu. Se quer ir para o céu, então deixe disso aí. Não foi preciso tomar remédio, porque muita gente vai tomar remédio, vai tomar para poder deixar, não, porque se quiser ir para o céu, tem que deixar o pecado, deixar o adultério, deixar a mentira, deixar a glutonaria, deixar as coisas que vêm para o pecado, tem que deixar tudo que fizer de errado, tem que deixar para que possa entrar no céu. Então, aí eu deixei de 64 anos para cá, não coloquei um cigarro na boca. Por quê? A força de vontade de ir para o céu é grande. E até hoje a minha força de vontade é grande. E se eu sei que é pecado, eu deixo. Se a minha esposa está enferma, eu entendo a situação dela. Se a minha esposa não pode trabalhar na cozinha, eu entendo a situação dela. Só que eu, uma certa ocasião, fiz uma sopa para ela, que ela não gostou muito, não. Mas aí a minha vontade é que ela seja abençoada e fazer tudo por ela. Mas tem irmãos aqui que são grandes cozinheiros. O pastor era um grande cozinheiro, a esposa dele, elogia ele. Então, mas se for preciso dizer que era para ir enfermo, eu vou ter que aprender no YouTube e fazer comida para ela. Então vocês têm o privilégio de ser filhos de Deus. Irmãos, vamos para o céu. Eu quero encontrar todos vocês lá no dia que eu estou. Que Deus abençoe, pastor. Eu queria que o pastor lesse vários versículos da Bíblia.
Qual que é o pastor?
Primeiro Pedro, capítulo 3, verso 15.
Vou procurar aqui, tá? Primeiro Pedro,
capítulo 3, verso 15.
Primeira Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 26. Muito bom,
Livro de Gálatas, capítulo 5,
verso 16 a 26.
Diz assim, meus irmãos, Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao 26. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebezices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Provérbios, capítulo 6, verso 3.
Provérbios, capítulo 6, verso 3. Provérbios, capítulo 6, verso 3, irmãos. Deixa eu achar aqui. Verso 3, diz assim: faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro.
Queremos pedir perdão muito bem. Este presídio, juntamente com os demais que vai ler, o nosso pastor presidente pronunciou e leu e distribuiu dia 23 de 2019. Isso é importante estar no culto de doutrina na sede, que só ele doutrina, na doutrina. Nós só ensinamos. Então, eu leio agora em Hebreus capítulo 12, verso 13 a 15, para te ouvir a revista.
Hebreus capítulo 13,
12. Verso 13 a 15.
Verso 13 a 15. Diz assim, irmãos, verso 13, capítulo 12 de Hebreus. Verso 15, né, pastor?
13
a 15. Perdão. Verso 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Antes seja sarado. Verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam.
Provérbios, capítulo 13, verso 12 e 14.
Provérbios, capítulo 13, versos 12 e 14. Provérbios 13, Provérbios 13, verso 12. Verso 14, 12 a 14. Diz assim, irmãos: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Verso 13: o que despreza a palavra perecerá, mas os que temem ao mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Verso 15 também, você? 15. O 15 diz assim: o bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero.
Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, agradeço a confiança do nosso pastor, presidente, e do nosso dirigente, que é o pastor Edson. Ele é responsável por essa igreja aqui. Depois do presidente, quem manda é ele. E até eu tenho que pedir permissão para ele. Porque se ele disser para mim, não, o senhor não vai falar, eu não falo porque ele está com a ordem do presidente de mandar aqui neste lugar. Então, vocês têm a direção de um pastor que entregou a vida para Jesus, está na orientação de Deus, do Espírito Santo, e veio para cá para estar com vocês, levando essa obra em frente. Sejam felizes, sejam abençoados, sejam prósperos e sejam servos de Deus, fiéis até a vida de Jesus. Deus abençoe.
É um prazer ter o pastor Sampaio com a gente. É um prazer ter o pastor Sampaio aqui com a gente. Pastor Sampaio, se permite falar bem um pouquinho só com o senhor. Quem não sabe, o pastor Sampaio ele trabalhou muito no campo de São Mateus. A congregação dos Três Marias, quando passou por uma dificuldade, é uma das maiores congregações que nós temos ali.